Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é do William Sopa. Produção de hortaliças cresce 80% em 10 anos aqui no Paraná.
Além de soja, milho e trigo, o Paraná também se destaca no cultivo de hortaliças. Em 10 anos, a produção da olericultura cresceu 82%, segundo dados do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Foram 3 milhões e 120 mil toneladas em 2017, contra 1 milhão e 710 mil toneladas em 2007. Os dados do ano passado estão sendo contabilizados. As principais culturas produzidas são batata, mandioca, repolho, tomate, alface, cebola, cenoura e beterraba, que representam 73% do total produzido da olericultura paranaense. Em 2017, a atividade registrou um valor bruto da produção agropecuária de R$ 3,290 milhões de reais, ou 3,39% do total do estado. O bom desempenho das culturas, segundo o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador, se deve a vários fatores.
O crescimento da produção paranaense das hortaliças, né, ou das olerícolas, se deve, em primeiro lugar, pela área produzida, né? Um outro fator é tecnologia, né? Então, os agricultores estão utilizando mais tecnologia, né? O terceiro ponto, dá para dizer, é a organização dos produtores em termos de busca de novas tecnologias. E também acho que o papel do Estado é muito importante, né? Porque nós temos uma assistência técnica, né, nos 399 municípios, né, que dão uma atenção especial, né, aos produtores. Isso faz com que a produção aumente, né, tenha aumentado.
Parte do suporte do Estado é prestado pelo EMATÉ, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio do projeto Olericultura. Ele tem como metas organizar a produção e os produtores de hortaliças, incentivar o cultivo de alimentos seguros sem agrotóxicos, promover a geração de renda para agricultores e colaborar com a comercialização dos produtos por meio de pesquisa de mercado e canais de comercialização.
Ouça agora a reportagem de Rodrigo Arende. Decreto regulamenta que o pagamento de tornozeleiras eletrônicas no Paraná será feito pelos presos.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou decreto que regulamenta no Paraná a obrigatoriedade de os presos pagarem pelas tornozeleiras eletrônicas ou por eventuais despesas de reparo ou manutenção dos aparelhos. No estado, cerca de 7 mil apenados que cometeram crimes de menor potencial ofensivo utilizam as tornozeleiras. O custo mensal por aparelho é de R$ 241,00 e a medida deve gerar economia aos cofres públicos de R$ 1.700.000 por mês. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Paraná, vai publicar um documento com todos os procedimentos e as regras para a cobrança do serviço. O pagamento começa a partir da data em que o aparelho eletrônico é entregue aos presos. Os presidiários que não têm condições de arcar com os custos de aquisição e manutenção do equipamento estão isentos do pagamento. Cada caso será analisado pelo Poder Judiciário. De acordo com o diretor do Departamento Penitenciário DEPEN do Paraná, delegado Francisco Caricati, o detento que tem condição financeira e não fizer o pagamento será cobrado pelo Estado como qualquer devedor fiscal. A Lei Estadual número 19.240, que dispõe sobre o pagamento dos aparelhos de monitoramento eletrônico pelos próprios presos, foi proposta em 2017 e sancionada no mesmo ano. Os valores recolhidos com os pagamentos vão ser destinados ao Fundo Penitenciário do DEPEN, que provê recursos para investimentos nos estabelecimentos penais e no atendimento a programas de assistência penal. O Paraná tem 33 presídios e outras 13 unidades em construção.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que o governo do Paraná quer aproximar universidades da gestão do estado.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou em reunião com os reitores das 7 universidades estaduais do Paraná que quer aproximar as instituições de ensino superior da gestão do Estado. A ideia, segundo ele, é que as universidades contribuam com ações nas áreas econômica e social para fortalecer o desenvolvimento regional e de todo o Paraná. O governador afirmou que o Paraná tem centenas de mestres e doutores com muito conhecimento que podem ajudar a pensar o desenvolvimento regional, principalmente as questões econômicas e sociais. De acordo com ele, os reitores têm um papel de liderança e podem conduzir ações que fortaleçam o crescimento dos municípios e regiões.
Nós queremos que as universidades rendam cada vez mais, que possam ter mais pesquisa aplicada do que apenas pesquisa acadêmica, que elas possam participar mais da vida da sociedade. Acho que isso elas até querem bastante, falta talvez serem provocadas, estimuladas a isso, mas é preciso que as nossas universidades possam, de alguma maneira, fazer com que essa eficiência se torne uma prática diária, né? Sempre está buscando melhorar, ampliar, modernizar.
Ratinho Júnior pediu um novo encontro de trabalho com os reitores para discutir questões específicas de cada instituição nas próximas semanas. Ele lembrou que as universidades são um ativo importante do Estado e que o investimento em ensino superior é de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais ao ano. Para o futuro superintendente da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, que é reitor da Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, essa primeira reunião com o governador foi importante para breves relatos dos reitores e para que eles pudessem conhecer o que o governo espera.
Cada universidade se apresentou, falou um pouco do seu potencial e ouviu do governador as linhas que o governo espera que as instituições desempenhem, tornando esse capital todo que o Estado tem, capital intelectual, capital científico, a serviço da população e do desenvolvimento regional. Um trabalho de estreita cooperação, de construção conjunta do sonho de ter o Paraná o Estado mais moderno, mais inovador do Brasil.
Vamos encerrar o programa com o Rodrigo Arendi. Ele informa que a Ferroeste tem o melhor primeiro trimestre da história.
A Ferroeste faturou R$ 9 milhões nos três primeiros meses deste ano, melhor resultado de um primeiro trimestre da história da companhia. Nesse período, passaram pelos 250 quilômetros do trecho entre Cascavel e Guarapuava 308 mil toneladas de produtos, sendo 205 mil toneladas de granéis. O faturamento no trimestre significa crescimento de aproximadamente 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Também representa uma evolução de 78% em relação a 2008. Também houve aumento significativo no volume de carga transportada, com salto de 262 mil toneladas em 2017 para 308 mil toneladas em 2019, balanço positivo de 17%. O resultado da Ferroeste aponta crescimento em todos os segmentos: granéis, produtos industrializados e contêineres. A empresa, que tem o governo estadual como principal acionista, faturou R$ 3.120.000 no mês de fevereiro, maior resultado para um único mês na história da companhia. O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, afirma que o faturamento é resultado da combinação de gestão eficiente, corpo técnico competente e valorização do frete.
Isso é resultado de gestão, né? Nós, por determinação do governador, nós implementamos uma gestão profissional, né, que otimizou melhor as máquinas, colocou em operação máquinas que estavam fora de serviço, sobre valorizar o frete. E o resultado é positivo. Então, é o objetivo do governador, né, nós tirarmos a Ferroeste da situação que ela se encontrava, e os primeiros números mostram que a equipe trilhou o caminho correto.
Para o diretor-presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves, o desempenho da empresa leva em consideração o corredor de exportação dos produtos e ações estratégicas na operação logística. Ele comemorou os bons resultados apresentados no início de ano.
É uma notícia muito boa, animadora para nós, início de governo. E a gente sabe que tem um pouco a ver com o período de safra, ou seja, o escoamento dessa safra, em que, num valor adequado, as empresas fazem essa venda muito rápida e em grandes volumes. Então isso ajuda a gente a alcançar esses indicadores.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.